Atlântida. Atenção, emissoras da grande rede Pretinho Básico, para o top de 5 cachorrice.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 16. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Muito bom fim de tarde pra você, amigo ligado na grande rede Atlântida de rádios do sul do Brasil. Estamos chegando pra mais um Pretinho Básico. Muito bom fim de tarde de quinta-feira. É o Pretinho Básico da Atlântida para KTO.com, onde a diversão acontece. Acabei de ver o nosso convidado chegando ali numa elegância, numa categoria, num categorismo, o nosso querido Fabiano Cambota. E aí, Cambota, muito boa tarde,
irmão. Vocês estão bem? Boa tarde, cara.
Oh, Deus.
É, eu vou começar a cobrar um vínculo empregatício, né? Uma vez que eu tenho vindo demais aqui.
É legal te ter aqui, tu não gosta de estar conosco?
Eu
aqui,
adoro, cara. Eu sou suspeito pra falar, porque vez ou outra, sempre que eu tô por aqui, ou onde tem Atlântida, eu escuto vocês. Eu sou
que legal,
ouvinte, então mais do que participar, eu gosto de estar atento aos movimentos de vocês. Sigo vocês no Instagram e tudo.
E vice-versa, a gente também te acompanha. Aliás, fiquei impressionado, feliz da vida, obviamente, que eu vi a tua volta de férias. E aí tu postou ali no Instagram os teus próximos eventos. Como é que tu tá? Como é que tá fazendo a vida pessoal, cara? Porque todos os dias tem show, 3 meses, cara.
Na verdade, eu tô voltando de férias hoje,
isso,
né?
Velho.
É hoje, eu tô voltando de férias hoje.
Tá reestreando hoje, digamos assim.
E eu vou te ser bem sincero, assim, com o foco é pagar a dívida, né? Porque as férias foram pesadas, cara.
E aí, onde é que tu teve?
Aí eu fui fazer uns shows na Espanha e Portugal.
Bah, 30 é dinheiro, hein?
Bah, é bom, né?
Estamos falando de outro departamento,
é outro departamento
do Pretinho. É outra história.
Ninguém precisa saber também humor, quantas pessoas tinha, mas tudo bem.
Não interessa, viu? A divulgação aqui,
Turnê europeia. Ganhei em euro. Isso é que interessa.
É isso aí, tá certo.
Se for 10 euros, é problema meu. Mas, assim, foi maravilhoso. Eu fiz Espanha e Portugal, foram 10 shows, cara.
Porra.
E assim, foi um sonho realizado. Depois
claro
disso, a minha esposa foi pra lá, ela chegou pro último show, que era no Porto, e aí depois, aí a gente saiu de férias, cara. Aí foram 15 dias, fizemos Amsterdã, aí nós pegamos um navio, que eu já sou um senhor, né? Aí nós fizemos um passeio de navio, aí que foi
delícia.
Itália e tal, fiquei em Roma, fui a Gênova, que é onde eu morei.
Que delícia.
É uma baita logística. Tu vai lá, faz umas bilheterias, bota um dinheiro e sai. Vai gastar o dinheiro depois.
É, mas é isso, cara. É, tá empatada. Minhas férias estão empatadas.
Isso
tá
é o que chama-se de. Isso a gente costuma chamar de vida.
É, nome
disso.
Cara,
planejamento,
mas, né? Foi uma das melhores viagens, se não a melhor viagem que eu já fiz na minha vida. Voltei cheio de boleto em euro pra pagar? Voltei.
Agora
é show todo dia até o final do ano. Não vejo esposa, não vejo família. Faz parte.
Tá bem. E onde é que vai fazer show hoje, cara?
Vamos lá. Ah, eu tô com
aliás,
a agenda.
Hoje não,
hoje.
Essa tua chegada no Rio Grande do Sul.
Eu cheguei hoje aqui em Porto Alegre, o show é em Canoas, no Salão de Atos Uni La Salle.
Tá,
aí hoje, 8h30, eu saio daqui e já vou direto. É por isso que eu tô bonitão, assim.
Certo.
Essa é a roupa do show. Se não tá satisfeito,
tá bem,
mas é bom o show.
Ele tá bem.
Vale dizer que eu tô cheiroso.
Isso é importante. Isso é importante.
No rádio é preciso explicar.
Sério, não, mas
amanhã, 8h30, Caxias do Sul, no Teatro da FSG.
Elas vão lá, cara.
Que cidade maravilhosa. Eu tenho, né? A gente fez show com a banda lá e dá uma raivinha até, né? Porque as pessoas da plateia são muito bonitas,
muito
assim.
Muito bonitas,
né? E o pessoal da banda nem tanto. Então criava uma discrepância entre o palco e a plateia que era horrorosa.
E vais com a banda toda?
Não, dessa vez é meu solo. A discrepância é menor, eu acho.
É verdade.
E sábado, Bento Gonçalves, Teatro das Artes, também 8h30 da noite. Então amanhã, hoje Canoas, amanhã Caxias e sábado em Bento Gonçalves. É a primeira vez que eu vou estar em Bento Gonçalves.
Ah, é uma cidade maravilhosa.
Cara, e é tudo
mas
pela
conheço.
Minha entrada, só pra galera, desculpa, cortar, que é tudo pela minha entrada pra comprar o ingresso.
Boa,
pra galera
boa,
desses
boa,
locais
boa.
Aí.
Sim, boa. Lá em Bento Gonçalves, é quase que uma dívida que eu tenho com a cidade, porque a gente foi gravar A Culpa é do Cabral lá, e na época que a gente gravou A Culpa é do Cabral, quando fez na estrada e tal, a gente fez Bento Gonçalves, fez o trem, fez umas brincadeiras, até teve, depois eu tive que me explicar com as brincadeiras, mas...
Opa, vamos
lembremos,
saber
detalhe. É porque eu não bebo, só pra explicar.
Certo.
Eu não bebo. Aí tinha uma cena, era uma cena, eu nem tava vestido de mim mesmo. Aí eu tava com vestido e tal, e aí eu fazia uma cena... É, que eu cuspia o vinho, colocava açúcar no vinho e tal, mas era uma brincadeira com o fato de eu não beber. Pelo amor de Deus, eu fiquei apaixonado e fiz até uma declaração de amor a Bento Gonçalves, só que na época que a gente gravou, eu falei que tava...
Tu ficou bêbado, foi isso?
Não.
Ah, não, tá.
Era só, era uma cena, dá pra gravar uma cena, mas como cuspia o vinho, aí teve gente que falou, é um desrespeito com o vinho.
Agora entendi.
E eu, pelo amor de Deus, imagina.
E pisam na uva pra fazer e não pode cuspir.
Nós pisamos. É uma coisa deliciosa.
Boa, professor.
Aí depois, só que na época eu prometi que ia fazer show. Só que não teve o show por causa das gravações, que a gente tava fazendo gravação.
Entendi.
Aí, olha o tempo que eu demorei, já tem uns 4 anos, cara. Não, tem uns 3 pelo menos. Não,
não teve... foi antes da pandemia?
Foi antes da pandemia.
Não,
tem uns 4 anos já.
É.
E aí eu fiquei devendo esse show, então eu tô muito, muito empolgado. É a primeira vez que eu vou fazer show, legal, eu tô bem empolgado.
Então a galera de Bento
tu leve vinhos, né? Isso, legal. Claro que sim.
Não.
De vinícola bacana em Bento.
E pra minha sorte, veio uma galera em defesa, claro, né? Porque aí tem sempre meia dúzia de chato, mas veio a galera de bom senso e defender e tal. E aí eu prometi pra essa galera, falei, não, tô indo com o show, mas demorei 4 anos também, agora eu perdi minha razão, né?
Tá chegando, prometeu. Eu assim, né?
A galera mais de boa é uma galera mais de boa. O chato, ele tem mais disposição pra encher o saco. E aí, depois que o chato vai em saco da galera de boa, vem, não é bem assim.
É porque a galera que é de boa, não tá preocupada.
Não é chato.
Só que o chato, ele tá preocupado em
ser chato.
Ele tem
ser chato.
Ele contagia, né? Ele fica enchendo o saco e uma hora tu fala, esse cara tem razão em alguma coisa. Aí tu vai te incomodando, cara.
Mas você sabe que com o tempo, esse cara começa a fazer uma propaganda positiva de você, porque... Eu lembro que eu fiz um vídeo sobre o Faroeste Caboclo, e aí era uma bobagem o vídeo. Eu só comentava que eu achava que o João de Santo Cristo, da música, eu achava ele engraçado, porque no meio da treta ele colocava o horóscopo, saca? E eu nunca vi um bandido que ele fala, né? Nunca brinque com um peixe de ascendente escorpião. Ah, me respeita, pelo amor de Deus. Um bandido que fala... passa o celular que eu sou Capricórnio. Não existe esse cara.
O bandido não chega por assim, qual é o teu ascendente?
Aí, cara, você acredita que eu tomei um hate da galera que os faz astrologia?
Ah, não!
Eu tomei dois hates num vídeo. O fã do Legião, que falava, quem é você? Eu falei, eu não sou ninguém, cara, eu tô rindo. Mas eu não tô falando mal do cara. Eu adoro Legião, pelo amor de Deus,
cara. Eu não sou ninguém, é muita...
Depois que passou o hate do fã do Legião, uma semana depois, começou nessas páginas de astrologia, página esotérica
e
tal.
Que em tese é pra ser uma galera mais
boa. Mais de boa,
em
eu
tese.
Tomei good um baita hate.
Tem um chato astrólogo também.
Tem um chato esotérico.
Olha, eu vou te dizer.
As pessoas não perdem. Ainda bem, porque isso que eu falei, começa a fazer uma propaganda boa, porque ainda bem que tem uma galera com bom senso que fala, cala a boca.
Essa galera vê Sônia Abrão de tarde e depois vai comentar as coisas, entendeu?
Cara
que vê Sônia Abrão de tarde tá com muito tempo, meu filho. Tá, o cara muito. É muito tempo.
Eu vejo. Muito bem, então a gente fez a introdução do programa aí com o Fabiano Cambota que tá com a gente, são 6h18, vamos aqui com os destaques. Entra na dinâmica com a gente aí, Cambota. Eu sei que pô, é difícil o cara ser âncora, né, de um programa na frente de um âncora de outro programa. É complicadíssimo, mas eu queria te dizer que assim como eu invejo o Emílio Surita, eu também te invejo, cara. Porque quando tu fala, os caras te ouvem no programa.
Cara,
aqui é diferente, cara.
Muito diferente. Mas eu vou te falar um negócio, demorou um tempo. Você tem que contar também que a galera com a qual eu divido o programa não é a galera mais ágil do mundo. Nós estamos falando de Nando Viana, entendeu?
Thiago Ventura.
Então já é uma galera mais lentinha.
verdade, a galera, cara, do Plant Raiz, né, velho?
Aí é, a galera é um pouco mais ativada na mente. A mente é mais ativa, tá certo.
Então, é uma galera, como a gente tá falando, mais de boa. É mais bota pano do que pilha. Entendeu?
Certo, entendi, cara. Mas de qualquer forma, é um prazer te ter com a gente aqui, cara. Odontotop, a maior rede de hospitais odontológicos do Brasil. Socarrão.com. Socarrão.com é pra você comprar ou vender o carro perfeito. Você encontra no Socarrão.com. E se o dia pede um happy hour, esse dia pede Steer, Shop Steer, a escolha certa pra curtir todos os momentos. São os parceiros que colocam pra gente aqui os destaques deste fim de tarde de quinta-feira, 27 de julho, 2023, o nosso ouvinte aniversariante, Elizabeth Oliveira, fazendo 34 anos, é de Caxias do Sul, olha aí, pode ver o Cambota, pode ver o Cambota na sexta. Vambora. Em Caxias do Sul. FSG. E ela diz pro Porã, sim, Porã, já fui, mas hoje vou só na cautelinha. Elizabeth deve ter tomado uma batida uma vez na vida, daí traumatizou, né? E agora só vai na cautelinha.
Aí, Caxias, né, velho?
E aí, da Pena?
E aí,
como é que
irmão?
Tá, da Pena? Boa noite, meu querido.
Tô bem aí, né, velho?
Tá bem
aí, meu irmão.
Tá ótimo, tá bonito, tá saudável.
Obrigado,
tá legal, tá exalando saúde, o da Pena.
Comparado a quem?
Ah, não, tá, não.
Quem tem depois do Pretinho, da Pena?
Tem Brasil Urgente hoje, velho.
Mesmo.
É hoje. Hoje tem aqui, ó, tem o caso aí do homem que perdeu o paladar depois de comer um tira-gosto. Um pouquinho tem os detalhes. Brincadeira, velho. Brincadeira, tem que ficar por esse caso, meu.
Que filha da puta. Muito bom.
Por falar nisso, Dedé Santana, o Dedé.
Ai, Dedé! Ai,
Dedé! O Dedé Santana deixa escapar, olha que gafe. Em entrevista, o valor da fortuna do colega Renato Aragão, o Didi.
Ai, Didi!
Olha aí, abre pra nós essa aí, da Pena.
Ah, ele acabou chocando o público aí, o Dedé Santana. Ele deu essa escorregada, velho. Ele tava no Pode Ser, que é o podcast do Celso Portioli.
Bah, que louco.
Bom nome, hein? Bom nome.
Pode
bom
ser.
Nome,
né?
Bom nome.
Pode ser.
Ele lançou esse ano, o time tá certinho do Portioli pra lançar o podcast. Acertou o time aí.
Pô, eu tava com um projeto.
Mas qual é o problema, cara? Não tem time. É só fazer. Quem quiser, faz.
E também ele é o Celso Portioli, né?
Só falta dizer que ele usou a frase: vem coisa boa por aí.
E aí ele tava batendo um papo com o Dedé Santana e daqui a pouco ele tá falando ali. O Dedé, que é um cara que perdeu muita grana, né? Não sei se o amigo tio vai achar que ele perdeu ou não, porque o Dedé, ele gastou muito dinheiro com mulheres. E farra.
Mas aí, tamo bem.
E outras coisas
menos importantes.
Isso. Ele disse que casava, desmontava tudo e embora. Ia de novo, até com uma gaúcha ele casou.
Sim, mano, em Santa Cruz.
Isso, que Dedé loucura. Que tá direto aí no Grande do Sul. Ele
brincava de forte a parte, montava a oca e deitava o cabelo.
É mais ou menos por aí.
Nós temos uma história legal com o Dedé pra contar.
Ah,
é uma
por favor,
legal.
Então, meu irmão.
É no tempo que esse programa, ele era um outro programa, com outro elenco, aliás, o mesmo programa, mas com outro elenco, em outro momento. Estávamos nós lá num jatinho, né? Num voo privado de jato pra sair de um lugar
jato,
e pra outro.
Velho.
De jato, já tinha alugado de um contratante. E o contratante. E aí a galera encontrou o Dedé Santana no aeroporto, cara. E o Dedé Santana tinha perdido o voo. E olha a coincidência, ele ia pro mesmo lugar que o Pretinho tava indo.
Olha isso.
Que era, se não me engano, Florianópolis. E aí o Dedé Santana foi de carona com o jatinho do Pretinho.
Jatinho do Pretinho.
Que genial.
Era outro momento do programa,
né, Dedé?
É, pô?
Foi com o jatinho do Pretinho pra Floripa, o Dedé Santana. Mas e aí, qual é o valor da fortuna do Didi, que eu acho todo mundo quer saber.
Aí ele tá no papo lá e falou que o Didi tem guardado só no banco 180 milhões de reais.
Meu Deus. Tá bom,
180 milhões de reais,
tá bom, pro cara viver tranquilo.
Pô, isso aí aplicadinho dá 1.800 na poupança, né? 1%, né? É isso,
1%.
Não, só no banco, eu entendi, na conta ali, na aplicação diária.
Sim, se ele deixar parado na conta poupança, é 1.800.
Sabe uma coisa que eu não sabia?
Não,
velho.
Chega a dar 1%.
Não, teve show na Espanha que eu não ganhei isso.
Pô, mas também ganhou em euro, né, cara? Peraí, pô.
Sabia que o Didi Mocó, velho, ele era o dono da Granja Comari?
Sim.
Ah, é?
Era ele dele, que vendeu, velho, pra CBF.
Ele que vendeu pra CBF,
velho. Sério? Ah, o Campo tá aplicando
não...
essa.
Não, o Campo
não é tipo aqui. O Grau era do Gugu Liberato.
Não, velho. Ó, o pessoal.
Que é isso?
Invasão do estúdio.
Olha isso, que beleza.
Vai brotando convidado. Dias com poucos, dias com muitos.
Didi Mocó.
Didi Mocó.
Bota o fone aí. Vamos avisar pra nossa audiência que tá nos ouvindo no rádio. Chegou o Gil Lisboa. E aí, Gilzinho, como é que tá? Olha, rapaz.
Cigarrinho. Tô tripei. Alemão, bata, tria, fudeu, saúde.
Cara. Subiu a escada fumando cigarrinho, é isso?
Ah, eles me, tu acredita que eles me barraram? Falaram, não pode fumar aqui dentro, mas o que que é isso?
Você não pode, o Paulo Santana podia? É, por que, que o Gil não pode?
Imagina, eu, Gil Lisboa, o grande, né, nova geração aí, essa porcaria.
Conhece Cambota, Gil? Já se conhecia ou não?
Não, é que eu conheço pelado, né, diferente, é outro
esquema. Denúncia aí, velho.
Conhecer na intimidade é diferente.
Mais uma história que a gente vai querer saber aí.
É muito voz de véia cacheteira que joga cacheta, né?
É muito.
É voz de véia fumante, de véia fumante que bebe Domec.
Ou de gente. Domec. Isso é voz de gente que comenta o carnaval. Você vê o laço esplendoroso.
A gente tem aqui, não.
O carro abre alas.
Lembrando que eu só volto no carnaval, querido. Ah, que delícia aquela comissão de frente da mocidade.
É maravilhosa, né? O carnaval exuberante.
Isso, unindo italianinho e Araciba Labaria com aquela coisa maravilhosa e aqueles meninos dizendo, vem cá, vô, me dá um pouco.
De Lisboa tem voz de Nair Belo, né, velho? É, aqui tem um poodle, né? Não, mas o Cambota é referência na comédia pra todos nós, né? Ele foi um dos primeiros caras que eu consegui entender como é se conectar com uma plateia de verdade. Eu lembro que eu conheci ele do Netflix, do Pedro Letícia, minha mãe é muito fã. A gente foi pra Caxias do Sul assistir ele, e ele tava com o Rafa Campos na época fazendo um projeto lá. Ele deu o primeiro acorde no violão e podia falar o que ele quisesse pra mim, que ele ia me conquistar, entendeu? É um negócio
impressionante, falei, hein? Cara.
Rolou um amor.
Ó, claro.
É o cara que, toca um violão, o cara que toca um violão, ele já sai levando uma vantagem absurda sobre quem não toca o violão.
Depende.
É uma vantagem absurda.
Depende. Uma vez num camping, num verão longínquo, na praia de Laguna, um cidadão pegou o violão de nylon e disse: vocês querem Beatles ou Legião Urbana? Essa é a maior cagada que tem.
Tem que ver bem o lugar.
É, né? Dá a caída, né?
É verdade. Caída, tem que saber mandar bem no repertório também, senão não adianta nada.
Você sabe que isso que o Gil me falou é a coisa que eu mais escuto na minha vida, que é: a minha mãe te adora. Cara, a minha mãe te adora.
Ah, mas vem e bom.
Eu sou um grande despertador de libido adormecida do Brasil.
Não, mas peraí, qual é a idade que tem a dona Márcia, Gil?
Ela tem 48 agora.
Que isso? A dona Márcia tem 48.
E já gosta de mim? Já...
É precoce.
Uma menina, 48, uma menina.
Meu público que feminino. Perfil. Meu público feminino começa no 60 plus, né? Eu sou uma espécie de telecena de Natal. As velhas me adoram.
Tu pode fazer um OnlyFans, cara.
Eu tenho essa
moçada aí.
Eu tenho. Aliás, eu até fazer propaganda. Chama OldFans. É maravilhoso. Lá eu posto foto para a terceira idade. São fotos exclusivas. Material exclusivo, essa semana eu tô com o pack do pezinho, que é, sou eu passando minâncora, as velhas adoram.
Tem tu tomando flaconete também?
Tem tudo, não, é tudo bonitinho, eu tomando chá. A minha divulgação, vocês não estão sabendo, é a primeira vez que eu faço na rádio, porque pra divulgar, eu deixo no mural da igreja, que é mais fácil de eu atingir meu público.
Puta merda!
Eu deixo lá no salão paroquial, aí o pessoal assina, muito bom.
É o público, né?
É, o login é o número do INSS da senhora, pode colocar.
É o e-mail.
Pô, nós estamos organizados, estamos estruturados aí nesse negócio aí, vai dar certo isso aí, cara. Vamos em frente aqui, um idoso deu um soco na cara de um tubarão e conseguiu escapar do ataque.
Isso!
Olha que beleza, rapaz! Foguete,
não, mas isso? Fora d'água é fácil.
Agora declaramos guerra aos tubarão. Vamos ver aí, abre aí o da pena.
Vamos lá, meu irmão, o britânico Richard Stubbs. 77 anos, foi na Austrália isso, ele estava mergulhando quando um tubarão de 2,02 metros ficou ali na volta dele e deu bote.
O vovô Gibson.
Mordeu a panturrilha dele, a panturrilha foi pegou.
Tá igual o Batman.
Tem um áudio aqui.
Tem aí, vamos, traz o áudio aí da panturrilha. Ai, ai. O tubarão pegou.
Tubarão elétrico, eu sei.
Aí ele pegou e mordeu a panturrilha do velho. Aí o velho se assustou, virou e viu o tubarão e deu um murro. Deu um socão assim.
Foguete, na napa.
Um retoside dele, um retoside no tubarão. Viram que ele deu um retas, o tubarão saiu e uma galera se aproximou e tiraram o velho que.
Separaram, não queriam que a briga
continuasse. Soco no do tubarão é quase um all-in, né?
E entrar na boca já era,
né? E até desvantagem também, né? Porque o tubarão não tem um braço pra também errar ele também, né?
Ele é bracinho, né?
Exato.
Isso,
mas ele tem a.
Ele deu um soco, arriou o tubarão foi. E aí levaram o britânico velho pro hospital, ele teve aí um pedaço da panturrilha arrancada, mas tá bem. O socão salvou ele.
E o tubarão virar... nariz quebrado, né?
O tubarão tá empatado, né? Vamos ver o jogo da volta agora, como é que fica.
O tubarão isso, focado no carboidrato, né?
Mas eu me lembrei da reunião...
Foi na batata da
perna. Me lembrei da reunião no filme Procurando Nemo, onde os peixes começam a falar sobre momentos de abstinência, e aí vem o tubarão Bruce, e aí chega o Bruce, isso. E ele diz assim... Oi, gente! Todo mundo, oi, Bruce! Oi, Bruce! O que que foi, Bruce? Diz pra nós o teu problema. Bah, eu tô sem comer um ser humano há uma semana. E aí o tubarão martelo, eu sei como é que é isso, Bruce.
Tamo vendendo aí o show do Amiltinho pra festa infantil aí, quem quiser contratar.
Muito bom, meu. Vocês viram a notícia por falar em tubarão? Não sei se vocês chegaram a ler, se você passou por vocês. Tubarões da Flórida estão consumindo cocaína.
Ah, passou.
Despejada por traficantes no mar, cara. Os tubarão tão ficando maluco, cara. Olha que loucura.
Ah, mas que velocidade.
Viciados em cocaína, os tubarões.
Devem comer menos, daí.
Mas daí um amigo meu lançou a seguinte questão. Mas se a cocaína não mela a cocaína na água, como é que o tubarão
faz? Mas aí é boa, né, velho?
Ele come.
Aí é o que tem, né, Pedro? É o que tem, né?
Né, cara? Que situação.
Na água eu quero ver cheirar, né?
Tu é. Só comendo mesmo, né? O tubarão fica ali, ó.
O tubarão é estriquinado.
Por isso, será que é por isso que os tubarões estão chegando em lugares que eles não chegavam antes?
Ou talvez seja, cara, porque o tubarão deve pensar assim, mano, vou lá ver o que tá acontecendo aqui. Vou lá ver o que tá acontecendo. Aí ele arreta e vai, velho. Ele vai lá na praia, na beira da
inclusive vai ter o documentário, né? Tubarões, cocaína no Discovery Channel, é verdade.
Acho que eles...
Já te trouxe semana passada essa informação. Shark cocaine.
Isso, eles nadam em cardume, chegam na beira da praia pro primeiro cara que tá tomando sol, assim, aí tem um cigarro aí.
Quando o tubarão consegue falar, então ele fica só assim na beirinha.
Eu acho que tá com fome ali, mãe.
É por isso que o tubarão tem aquela boquinha assim, né?
Imagina ele travadinho.
Agora que ele descobriu as praias daqui.
Cara, uma das cenas mais bizarras que eu já vi na minha vida, já faz muitos anos isso, mas tem no YouTube. No Jornal Nacional, um tubarão mordeu um surfista lá no litoral do Rio de Janeiro, assim, não nas praias centrais mesmo. Outra cidade do Rio de Janeiro. E aí os pescadores capturaram o tubarão, levaram para a areia e a população espancou o tubarão. Eu juro por Deus, tem no YouTube, bacana. Eu não tô mentindo.
Segurizada.
Cara, é uma das coisas mais idiotas que eu já vi na minha vida. Eles espancaram o tubarão fora da água.
Covardia isso.
É muita covardia.
Não, e os caras ainda tiraram o tubarão do mar, né?
Cara, ele já ia morrer, entendeu?
Que mão na roda.
Aí, né? É um absurdo eles quererem matar, como se o tubarão fosse um grande culpado do negócio, assim, como se o tubarão já não tivesse. O tubarão tava no habitat dele, cara.
Em tese que
ele tava. Em tese, o surfista era um lanche, é só isso.
É verdade.
Aí eles tiram o cara do lanche e levam. Juro, tem isso no YouTube,
cara. Cara, isso é mais bizarro que eu já vi. O sticker mais legal do WhatsApp ultimamente são 5 caras dando bico num deitado e a legenda. Juntos somos fortes.
Juntos somos mais fortes.
Não, mas não dá raiva do machão? O machão dando com a paulada na cabeça do tubarão grátis, fora, né? D'água.
Tá maluco, cara.
Dá vontade de falar assim, agora vamos pro jogo de volta. Isso. Entra na água.
Entra lá.
Aí fica claro quem é o irracional da
parada. Claro.
Exatamente.
Porra, nossa, tá louco, que raiva, cara. Dá raiva.
Tem um perfil no Twitter que é Valentões se dando mal.
Esse é maravilhoso.
Maravilhoso, cara. Muito legal.
Tu já viu da mina no portão, Fetter? A mina no portão, o cara vê saltar e a mina é uma ruim, meu. A mina, mas dá-lhe um cacete no cara. Foi igualzinho do tubarão e ela não precisou de 5 junto. Foi só ela, derreteu o cara na porrada, cara.
Coisa gostosa. E dá um sentimento, aquece o coração.
Dá um quentinho gostoso, né? É bom, né?
É bom.
Mais um último destaque, 27 minutos para 7. É bom dar risada com os amigos aqui no Pretinho. Obrigado pela sua audiência. Tribunal decide punir o piloto que apareceu bêbado para pilotar o avião. Olha aí, tranquilo. Ah,
mas não pode um dia só, né?
Tranquilo, onde é que aconteceu isso aí?
Isso aconteceu aí, em Paris, aí, velho.
Mas é mesmo, cara? Em Paris,
naquele, rapaz. No Charles de Gaulle ali, né? O aeroporto ali. Né? Charles de Gaulle ali. Né?
É o Gaulle, né? O Gaulle.
Não é de Gaulle, velho?
No caso desse aí, é o de Gaulle, velho.
O piloto da United Airlines.
Meu nome?
United.
É United.
Isso, obrigado. É. Foi o que eu disse.
Como é que é? Repete aí.
United. Apareceu pra... United. Mas não é, eu tô errado então, velho.
Tá errado, porra, é United, fala certo, cara.
United, é isso?
Aí, agora obrigado. Tu veio.
Não espere United,
da tempo, isso, sabe? Então vamos, perdeu então.
Não transmite o inglês, ah não, é o alemão.
O alemão. Vamos lá então, piloto da United Airlines, ele apareceu bêbado pra pilotar um avião que ia de Paris até Dallas.
Pô, mas é curtinho, que porra, é isso?
É só ligar o automático e vai.
Ele tomou vai dormir o voo inteiro mesmo, cara.
Sem escala, barbada.
Ele tem 63 anos e ele chegou visivelmente alcoolizado.
Era o moço!
Ele fizeram o etilômetro nele e marcou 0,132%. Três vezes o limite legal permitido pela Polícia Federal dos Ares lá deles lá.
Ou seja,
dos Ares.
Tem uma tolerância.
Ele pode beber, cara.
Louquinho no baratinho e pilotar o avião.
Ah, meu, que baita profissão, cara.
Cara, 267 passageiros estavam aguardando e o piloto chegou. Aí no tribunal ele disse que tinha tomado só duas taças de vinho na noite anterior. Aí a polícia disse que não, porra, que ele estava visivelmente embriagado.
É Listerine.
E ele chegou...
Não posso.
Diz que ele estava muito doidão e apareceu para trabalhar ali às 3 da tarde. Então não tinha como se tomar um vinho à noite, dormir, passar a manhã toda ali.
Ah, tu não conhece os vinhos.
Cara, foi um almocinho em Paris, né?
Ele acabou se quebrando, só para terminar aqui, ele perdeu ali por um ano, ele não pode pilotar.
O brevet.
E ele colou, além de que ele estava... Poderia colocar em risco aí a vida dessas
pessoas. Eu tenho um então tio meu,
se
cara.
Se redou aí, meu irmão.
Tem um tio meu que já é piloto aposentado, mas ele foi piloto durante muitos anos. Ele fazia muitos voos internacionais. Foi um dos primeiros pilotos da Varig muitos anos atrás. E eu lembro disso, cara, que as festas de família, até na casa dele, às vezes, cara, a galera, cara, chumbando, tomando trago. E ele lá, bababá, cara, de repente ele sumia.
Deu horário.
Porque era o horário que ele tinha que dormir, porque ele tinha que voar no outro dia de manhã. Ele tinha um determinado, não sei quantas horas, 5, 6, 7, 8, que ele tinha que dormir. Porque ele tinha que voar no outro dia.
Tomava tudo até o horário.
Tudo que ele podia. Ele sumia da fazenda. Cadê o tio Marco? Vou dormir. Por quê? Ah, ele tem que voar amanhã de manhã.
Aí no dia seguinte, o tio Marco tava com os reflexos tudo atrasado, 2 dias atrás. Nossa, tava com os reflexos,
tio. Não, o tio acorda com aquele gosto de fandangos na boca.
Pô, marcou Dallas, ele desceu em Las Vegas. Tava entendendo nada.
Ô, meu, agora me chamou atenção esse negócio, eu fiquei pensando no nível de tolerância, né, de álcool permitido pro cara poder voar e tal, como existiu uma vez no Brasil, tinha um nível de tolerância ali, hoje é tolerância zero, um dia existiu, é a mesma tolerância que existe lá em número de pelos de rato em alimentos industrializados.
Bah.
Tipo, pô, a gente deu uma notícia esses tempos aqui de um extrato de tomate que tinha sido proibido de ser comercializado porque extrapolava o número de pelos de rato encontrado dentro, permitido,
aquilo
encontrado também dentro do troço.
Gente, a gente tem que pensar na profissão do Ratatouille também, não podemos tirar a profissão do ratinho.
É, mas pelo amor de Deus, então quer dizer que é permitido ter lá um número tal de pelo de rato dentro do extrato.
Não, mas esse... Três tu não vê.
É isso. Claramente. 300 não dá.
Claramente Ratatouille tá calvo, mas ele tá caindo os cabelos do Ratatouille.
Esses dias deu uma chuvarada aqui, eu saí pra pegar a caranga, passei pelo bueiro, tava o mestre Splinter me olhando assim, vai, vou te cagar a pau.
É, os ratos são valentes, cara.
Mas, eu acho normal uma tolerância um pouquinho maior pra quem pilota avião, né, cara?
Ah, o Denzel Washington no filme dele lá, né?
O voo.
Eu não vi esse filme. Mas ele dá só um tubarão só. E aí? Vamos!
Ah, mas não é o drink,
então. Não, ele toma uísque.
Toma uísque. Abaixando, velho. Foi equilibrado. É
que uma coisa leva a outra,
né? Mas o filme é bem mentiroso, né? Ele mete um avião de cabeça pra baixo, me respeita, o Hollywood.
Vai tomar. Esse aí que é o Denzel?
Me respeita, Hollywood.
Filme de merda que deve ser.
Não, o Rafinha ficou triste contigo.
Aproveitar que ele não tá aqui, porque o Rafinha está aqui, tu falar mal do Denzel, termina o programa.
É mesmo?
Ele, não, ele briga contigo, ele sai na mão contigo.
Não, mas não foi ele, não foi o Denzel que escreveu, mas quem escreveu tá de parabéns. Mas
ele aceitou atuar.
É, aceitou, aceitou um avião Boeing de cabeça pra baixo. Ah, para. Naquela hora me perdeu muito o filme, você tá no filme.
O Cambota parece meu pai vendo Velozes e Furiosos, quando o cara bota quando bota o Chevette lá e meu pai fala, ah, não, não, não.
Isso não.
Não, não. Cara, ele levantou no cinema, não, não, isso aí não. Para, cara, senta aí, cara.
Levanta. Não, mas é porque o voo tem um quê de dizer que essa história realmente aconteceu.
É verdade.
Você já viu isso?
É verdade.
Não, não é igual Velozes e Furiosos que o cara salta do helicóptero de carro.
Entendeu? Não, e não se arranha.
E não,
se arranha.
Maravilhoso.
É, não, aquilo ali é maravilhoso.
Tem um paraquedas de carro, aquilo é maravilhoso. Mas aí tudo bem, mas você já vai preparado pra isso. Só que o voo é um filme... cuja premissa é...
Baseado.
Não, não foi baseado. Para, Hollywood. Me respeita. E dá uma raivinha, entendeu? Você vai ver os Vingadores, você fala, beleza, os Vingadores, pode fazer o que você quiser. Entendeu? Mas você vai ver o voo, você quer o mínimo de verdade.
Dá uma exagerada, né?
Onde é que fica as malas? Esse tem que ser o problema do filme.
Entendeu? Sabe? Aí é igual. Vocês viram aquele que tem a cobra, as cobras nas malas? Pô, o filme inteiro é um voo. Pô, chato. Voar é chato, mas assistir um filme inteiro que é um voo. Pô, cara. Aí a cobra sai
lá. É difícil de fazer. Cara, eu vou dizer um filme bom que é um voo inteiro. Conar, Rota da Fuga.
Banco, Nicolas Cage.
É bom, é bom. Não, mas o filme inteiro
tem até
não
o Chapelle no filme.
Tem o Chapelle.
Chapelle faz esse filme.
Aquele do avião também que cai na Casa Branca, no Pentágono? Aquele filme é legal.
11 cara. De setembro.
É um outro nome.
Voo alguma coisa, o número do voo.
Porque ali tem uma narrativa e tal, né?
Então, é tristão, tipo... né? Pô, que climão que ficou agora no programa.
Mas eu queria dizer pra você o seguinte, cara. Eu fui pesquisar. Fui pesquisar aqui no canal tech.com.br.
Olha aí.
E o que diz aqui é o seguinte: de fato, cientificamente falando, é possível um avião de passageiros como o do filme voar de cabeça para baixo. E isso até já aconteceu na vida real. É um recurso que precisa ser utilizado em última instância de forma muito breve.
Que bom.
Então a ficção científica ela permite, né? Ela abre essa licença poética para que isso aconteça.
Inclusive esse
sendo real.
Esse piloto aí que foi banido, que não pôde voar, se eu não me engano, é o mesmo que certa feita ergueu o avião, decolou e comunicou os passageiros sobre serviço de bordo, temperatura e deixou o microfone ligado e comentou com o seu copiloto: bom, agora eu vou dar um barro e depois a aeromoça vem dar uma match. E nisso a aeromoça vem correndo porque vazou o áudio e ela tropeça e cai com o queixo numa poltrona e uma senhora diz pra ela o seguinte: calma que ele ainda vai dar uma cagada.
A gente pode se incomodar muito com o sindicato das aeromoças com essa parada aí, né, cara? Tem que ter um certo cuidado.
É uma piadinha,
minha. 18 minutos para 7. Vamos ajudar nossa audiência a vender de graça. Que hoje, Gil, tu vai estar te apresentando em algum lugar aí no feed, Gil?
Vou estar fazendo em Pelotas, que tá com os ingressos esgotados lá no Teatro Guarani. Essa sexta-feira.
Olha aí, ó. Sexta amanhã, então.
Amanhã, isso mesmo. E na semana que vem, ali no dia... Não, daqui a duas semanas, dia 10, 11 e 12, eu vou estar em Tapejara, Erechim e também vou estar em Cruz Alto. E os ingressos é tudo no ingressodigital.com.br.
Deus o livre! O que tá escrito na tua camiseta aí, Gil?
Tu sabe que eu não sei falar inglês, né, alemão?
Young, wild and free.
Aí. Seja jovem, livre.
E selvagem.
Jovem, selvagem e livre.
Mas o cara se arrisca muito não falar inglês e meter ele uma camisa.
Se arrisca muito, né?
Eu sou piada o tempo inteiro, eu quero pancho. O tempo inteiro.
O piada é pancho. Ô, Cambota, sabe que em 2010 o Inter foi disputar o bicampeonato mundial Aí deu ruim, né?
Deu ruim. Não, mas e antes do show, antes do Campeonato Mundial, teve um show do Paul McCartney aqui no Beira-Rio. E eu fui com uma bandeira do Inter, e eu peguei a bandeira do Inter e escrevi, em vez de escrever Let It Be, eu escrevi Let It Be, B-I, né? Só que daí eu cheguei lá, né? Em Dubai, né? Tocava, e tava lá num pub, lá com os caras do Arsenal, e eu tava com uma bandeira que dizia Let It Be. Né, que quer dizer mais ou menos como se eu estivesse dizendo que eu...
Deixa ser.
Pode vir que eu tô...
Deixa ser bissexual. Era isso, a mensagem que eu tava mandando ali. Aí, uma mensagem linda de liberdade. Cara, deixa ser bissexual.
Aqui no Beira-Rio funcionou legal, mas lá não deu.
Me chama de tubarão e me soca. É.
E ainda larga o tubarão, tia. Vamos fazer os classificados aí para os amigos que... Opa, desculpa, atrapalhei alguém? Alguém
não, desculpa, falar? Eu só ia comentar um negócio muito idiota. A gente ganha eu ganho muitas camisetas, assim, a galera manda camiseta lá em casa, e aí nem sempre sabe o meu tamanho. Aí minha mãe foi lá em casa e achou as camisetas menores, e ela falou, pra mim é ótimo que eu faço caminhada na rua, lá no zoológico em Goiânia, tem a pista de caminhada, tá? E já tem, eu vou contar isso, ela não deve estar ouvindo que é em Goiânia, eles têm uns 3 meses. Não, mas que
pega lá pela internet.
Não, mas não, ninguém conta pra minha mãe, pelo amor de Deus. Eu tô rindo muito, diz que tem 3 meses que ela tá fazendo caminhada com a camiseta escrita Legalize. Deixa, ninguém conta.
Boa, ninguém conta. Conheça o Forte Atacadista Canoa, seja bem-vindo à Compra Forte. Vamos ajudar nossa audiência a vender de graça aqui no Pretinho. Bota pra nós aí, da pena.
Vamos lá, meu irmão, ó. Tô vendendo o meu sobrado em Cachoeirinha.
Balazanha, rapaz.
Peraí, velho, deixa eu ler um negócio.
Como é que é o nome? É Sobrado?
Sobrado.
Sobrado,
é. Sobrado aí, Cachoeirinha. É um sobrado, 2 pisos. Sim. Condomínio fechado a 100 metros da Avenida Flores da Cunha, que é a principal da cidade.
Vai, CG comendo na avenida.
É bom pra quem trabalha à noite como guarda, né? Não vai estar em casa. Ó, tem fácil acesso à saída pra Freeway.
Aí, tá pertinho ali.
Aí é perto de parada de ônibus, mercado, escola, farmácia. Só que tem no sobrado?
Vamos lá.
Sobrado tem 2 dormitórios, 1 é suíte. Cerca aí de 86 metros quadrados, 2 banheiros.
Condomínio fechado?
Condomínio fechado. Eu falei já, velho. Presta atenção, ajuda aí, velho.
O pior corretor de imóveis.
Um lavabo, uma vaga na garagem semi-coberta.
Semi-coberta.
É, molha só um pedacinho do carro.
Pra sair com as compras da...
Então não bota no porta-mala, bota no banco da frente e vai sozinho.
É tipo garagem de motel dos anos 80, é um toldinho, o cara desce e fecha o toldo, assim.
Eu calmo, tem que fechar o bico pra fora.
Aí tem churrasqueira, aí tem porcelanato na cozinha, área de serviço.
Uma merda pra limpar.
Piso laminado. Tem o ar-condicionado que vai ficar lá, que é 12 mil BTUs. Vai ficar na casa.
Imagina a umidade do lugar.
Cozinha sob medida. Tem guarda-roupa nos quartos. E o banheiro tem móveis nos banheiros aí. Pô,
tá completão, então, sobrado.
Tá legal.
Quanto da pedra?
Tá 298.900. 198.900 aí, velho.
Quê? Tá quitado ou não?
Com possibilidade de negociação.
Ai, cara.
150 e uma CG.
Não vai me passar financiamento, hein?
Não, já tá quitado, velho.
Quitado, cara. Tá quitado.
O e-mail é vendosobradocachoeirinha@gmail.com.
Repete aí.
Vendosobradocachoeirinha@gmail.com. É o Fernando.
Não, é pior que a Cachoeirinha tá valorizando, meu. É bom ali, tem bastante
condomínio. Então compra fechado. Tu que tá rico aí, lotando tudo aqui.
Cara, não vai demorar muito tempo, vai tá tudo a mesma coisa, cara. Claro, já é a mesma coisa, velho, tudo a mesma coisa. Igual. Porto Alegre, Cachoeirinha, Gravataí, claro,
Alvorada, é fácil Viamão, acesso Canoso,
aí, vai tudo a mesma coisa. Tudo, Dourado do
Via
Sul.
Viamão, né, Fé?
Viamão, é isso aí.
Dourado é comigo.
É, dá pra tirar uma raizinha. Tudo. Todas essas cidades escutam o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Eu posso ler uma piada que caiu pra mim? Achei muito engraçadinha, cara. Muito engraçadinha. Uma mulher estava esperando o trem na estação ferroviária de Varginha. Varginha fica em Minas Gerais, a famosa cidade de Varginha, lá do ET de Varginha. Ela estava ali esperando o trem
quando sentia uma vontade muito forte de ir no banheiro fazer um xixi, fez um xixi, era maior do que ela imaginava. Quando voltou, viu que o trem já tinha chegado e tinha partido, e então começa a chorar.
Bah, que loucura.
Começa a chorar e nesse momento chega um cavalheiro, um mineiro muito educado, compadecendo-se dela, encosta nela e pergunta:
mas por causa do que a senhora está chorando? O que aconteceu que a senhora está chorando?
É que eu fui urinar e o trem partiu.
Não, a senhora não precisa chorar por causa disso, não. A senhora tem que saber que a senhora já nasceu com o trem partido.
É tudo questão de cultura.
Muito, eu achei muito fofa, cara, piadinha, ingênua, moça, achava que ela... Ai, que maravilha. Muito boa essa aí, hein, Léo Oliveira? Muito bom. 11 minutos para 7, um rápido show do intervalo, a gente volta em seguida com o Pretinho Básico.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, memória de elefante.
Em Dubai, é proibido beber, comer e até mascar chiclete no metrô. As pessoas que infringirem as regras podem ser multadas.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Pretinho Básico ao vivo na Atlântida, de segunda a sexta, 1h06 da tarde. Muito obrigado a você que cola ao vivo com a gente, depois também nos ouve na reprise de fim de semana e nos streama pro resto da vida em qualquer canal de áudio e também no YouTube e Spotify em vídeo. 4 minutos para 7. Quem é que quer botar uma aí? Tu, Gil, quer botar uma pra nós aí?
Eu,
Gil,
boto, dá até
seu
duas.
Texto delicioso.
Se nós terminar com...
Não tão delicioso quanto o teu hálito, né, Gil? Mas é delicioso. Teu...
Ah, depende da distância, alemão. Ela é a distância.
É verdade,
ela importa
aqui tá
muito,
maravilhoso.
Tu entendeu? Não, o que eu queria contar é que é o seguinte, ó. Eu passei por uma situação que eu fui pra fazer show ali no interior de São Paulo. E eu acho que é legal a gente abrir o olho pra gente ficar... se inteirar mais de como é que a gente lida com a galera PCD, com essa turma assim. Porque às vezes a gente acaba pagando alguma gafe, né?
Eu com tava, a galera, desculpa, com a galera...
Do PCD, o cego, né? Do, o pessoal assim...
Do Partido Comunista... Qual? Eu não tô entendendo.
Não, PCD.
PCD, é o pessoal da cadeirante, essa turma assim, sabe que a gente não...
Ah, entendi, desculpa.
Entendeu?
Desculpa.
Não, é que eu poderia ter explicado melhor, mas eu também não sei
eu não tinha ouvido o PCD direitinho. Tá, por favor, vamos lá.
Aí foi isso, aí o que acontece? Eu tava em Guarulhos, no aeroporto lá, o internacional, né? Então vem gente de tudo que é canto. E eu tava com a minha equipe lá, que a gente tá viajando, e aí tinha um dos caras que trabalha comigo, que é o Vander. É o DJ Vander, que ele trabalha comigo, ele é o DJ do show. Só que o Vander, ele é de Santa Maria, entendeu? E não é que ser de Santa Maria, o cara não vá entender muito bem como é que funciona outras coisas. Mas é que ele é muito do interior de Santa Maria, então tem algumas coisas que ele é meio grosseiro, assim, sabe?
Mas ele é PCD? Ele é pessoa com deficiência?
Não.
Não, tá.
Embora muitas vezes, mas não é, assim. Aí, o que acontece? Ele... O que foi, cara?
Nada, cara.
Não é. Daí o que acontece? A gente tava lá no aeroporto de Guarulhos, né? Toda aquela situação. E aí a gente vai pegar aquelas vans que fazem o deslocamento lá pra locadora de...
Shuttle.
Isso mesmo.
Shuttle.
E a gente entrou numa shuttle e aí ele vai parando em alguns lugares pra pegar as pessoas.
Sim.
E numa dessas que para, entra um senhor que é aparentemente cadeirante, só que ele é americano. Entra ele mais um. E aí eles começam a falar ali inglês e tudo mais, e o Vander fica assim, ó, horrorizado, assim, que, pô, os caras... Ele não, acho que não tinha visto ainda. E ficou olhando pros caras.
Não tinha visto os caras falando em inglês.
É, isso. Assim, presencialmente, assim, né? E aí, só em filme, mas daí com legenda é mais fácil, né?
É.
Tá entendendo? Fica muito mais fácil entender o que tá acontecendo ali. E ele olhando e tal, e eu achei curioso aquilo e fiquei observando. Aí chegamos no destino, a locadora, e o cara abre a van, desce um dos americanos que andava e tal, desceu a outra turma e ficou lá o senhor, o Hot Wheels lá, o cadeirante. Aí... Aí nós tava ali esperando e tal. E
mas
o...
ele tava com a cadeira, no caso?
Então, é que ele não era.
Ele é cadeirante, tava então, sentado na cadeira ali.
Aí que eu descobri que ele não era cadeirante.
Bah,
ele tava entendi. Com algum procedimento cirúrgico na perna, alguma coisa assim.
Tá. Ah.
Só que aí o amigo desceu e o Vander se sensibilizou e chegou pra ele e falou: seu amigo, aí falou assim: ô meu, vem que eu firmo. Só que o cara é americano, entendeu? E ele ficou: não, meu, vem que eu firmo, vem que eu firmo. E o cara: understand, man. E ele: vem que eu firmo, vem que eu firmo. E pegou a cadeira do cara e ficou segurando: vem que eu firmo. E o cara não descia, ele: meu, vem que eu firmo. E o cara: understand, man, I'm not, don't speak English, don't speak Portuguese. E ele: vem que eu firmo, vem que eu firmo.
Aí o cara começa a ficar falando mais alto, vai falando mais alto,
achando que quanto mais alto for, melhor. E aí ficou aquele clima de desgraça. E eu fiquei olhando aquilo, não conseguia parar de rir. Aí o cara meio que se levantou, saiu da van, e o Vander veio e deu uma batida nas pernas, e o cara sentou.
Ouvi um pouquinho.
Aí o Magrão olhou pra ele e falou: thank you. E o Vander: fechou. E saiu, cara. Aí eu falei: não, Vander, tu vai voltar lá e dizer pelo menos closed. Tu vai fazer alguma coisa assim, cara. Então nós temos que ter esse cuidado, esse carinho, né, com a galera. Às vezes a gente não sabe se posicionar. Outra vez eu fui pra Chapecó.
Mas é que falar inglês é uma necessidade básica hoje em dia, né?
Exatamente.
A pessoa tem que ter noções básicas de inglês pra se comunicar.
É verdade. Você vai entender, né, o que acontece.
Verdade, né, da pena. Eu tenho inglês básico, né? Bem básico.
Quase inexistente.
Mas
quase
sabe
inexistente.
Que uma vez eu tava em Las Vegas. Fui casar em Las Vegas. Eu resolvi dar uma casada lá. Aí eu tava fazendo um serviço quase que antropológico de observar pelos transeuntes, quem tava caminhando na rua, quem era brasileiro. E aí você percebia a senhora brasileira, porque ela vem acompanhada, ela é rodeada de sacola, né? Aí, é impressionante. Boa. A brasileira, ela tinha uma véia com a sacola da Renner. Até hoje eu não entendi. Até hoje eu não entendi. Aí eu vou contar um negócio que parece piada, eu já contei isso no palco, parece piada, e eu juro pra vocês que não é piada. Eu estava num restaurante com a minha esposa, em Las Vegas, quando duas senhoras do lado, brasileiras também, na mesa do lado, começam a conversar e tal. E acontece exatamente isso que o Gil falou. À medida que o americano não vai entendendo, ela vai aumentando o volume de voz. Como se isso fizesse diferença.
Por entendimento.
Por entendimento. E aí começou uma cena muito engraçada, delas tentando se comunicar com o garçom ótimo, muito solícito, e elas ficavam assim: me quer me quer camarão gritava. E aí começou, e eu e a minha esposa, a gente muito querendo rir, e aí eu acho que elas se ligaram que a gente era brasileiro. Então uma das senhoras ficava me olhando pra eu ajudar. Eu pensei: eu não vou ajudar, que vai acabar com a minha diversão, entendeu?
Sim, óbvio.
E aí deixei. De repente acontece a cena que parece piada, eu juro que não é piada. Uma senhora vira, o garçom saiu assim. Aí uma senhora vira pro garçom e fala: Walter! Aí a outra senhora fala: uai, Neuza, você conhece o garçom? Ela falou: não, eu tô pedindo água.
Walter!
Muito bom, este é Fabiano Cambota. Tivemos também o nosso querido Gil Lisboa aqui nesse pretinho, nesse fim de tarde de quinta-feira na Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Caras, bons shows pra vocês, tá? Hoje, amanhã e sábado pro Cambota e pro Gil, sexta e sábado também. Tamo muito junto. Amanhã a gente tá de volta aqui a uma. Sempre bom tê-los.
Olha, tchau, galera.
Só beijo, pra repetir,
só pra relembrar que amanhã nós aqui estaremos no Barra, né? No palco Barra, a partir das 20h. Você é só ir no Barra, fazer suas compras e trocar as notas pelo ingresso pra assistir o Pretinho Básico amanhã no Barra Shopping, no palco Barra, 20h.
Tá? Boa, olha só, a galera lá da Severo Garage lá do Barra convidou todos vocês pra passar lá antes.
Fechou, Peter. Fechou.
Lá por conta da casa lá, parece que o pessoal tá querendo fazer essa presa com vocês.
Fechou. Vou passar amanhã lá então, hein?
Vamos firmar lá.
Cola lá. Beijo, tchau, boa noite.
Tchau, gente.
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.